Consultório de Família, com Darley de Alves.
Bem-vindos ao Consultório de Família. Que bom receber você aqui da nossa família. Sejam todos muito bem-vindos. Gostamos da sua companhia. Queremos ser boa companhia para você também, falando de relacionamentos, respondendo às suas perguntas. Interage com a gente, fique à vontade. Comigo, Daniel Mendes. Como vai você?
Muito bem, Darley. Privilégio estar com você mais uma vez.
Obrigada. Vamos às perguntas de hoje.
Vamos lá. E tá chegando aqui a primeiríssima, Darley, que diz assim, ó. Darley, sou casada e tem uma amiga que falou pra mim o desejo dela de gostar. Opa, tá vindo aqui. Ah, agora chegou aqui. Chegou agora. Atualizou. Darleide, meu esposo é um ótimo pai, mas quando os filhos fazem algo errado, ele prefere me deixar como vilã que corrige. Isso está prejudicando minha relação com eles. O que fazer?
Você precisa tratar desse assunto diretamente com seu marido tantas e quantas vezes for necessário. De fato, quando uma mãe é deixada sozinha na disciplina dos filhos, seja para mal ou para bem, ela toma a frente, ela de fato assume um lugar que deveria ser dividido com o pai, para que os filhos entendam que eles não estão sob castigo, que eles não estão sob críticas, que eles não estão sob nenhum aspecto negativo, mas eles estão sob os cuidados de dois, que são os seus pais, que dividem a responsabilidade de educar esses filhos. Em algum momento, você permitiu que o seu marido tivesse esse tipo de comportamento. Em especial, você permite o seu marido a ter esse tipo de atitude quando você toma a frente nesse vácuo que ele deixou e assume. Se você não assumir, mas deixar com que ele sinta o peso da responsabilidade sem lançar para você, será melhor. Para que vocês ajustem esse direcionamento, é preciso que feche a porta do quarto e vocês dois, ali dentro, vão conversar sobre este assunto. Você vai demandar esta questão, você vai pedir que ele lhe ouça e você vai expor o que você está me dizendo agora até com mais profundidade. Então, isto se resolve entre os dois adultos, para que não reverbere sobre os filhos de maneira negativa, para que você não assuma um lugar que você não quer assumir sozinha e que de fato não deve assumir sozinha. Agora, tem algo a seu favor que de alguma maneira você deva considerar? Eu espero que o seu posicionamento seja um posicionamento muito bem colocado, que não use de violência, que não use de agressividade, que seja assertiva, que seja do diálogo, também da firmeza, de um amor firme, porque no fim das contas, se você age desta maneira e o seu marido não vem junto com você para atuar como deveria atuar, de alguma forma não considere que isso será negativo na sua relação com seus filhos, porque filhos que têm esse tipo de relação com a mãe acaba por muitas vezes se relacionando melhor com essa figura do que com aquela figura que é ausente.
Tem muita gente até que diz, Darley, de que assim, é sempre bom que um seja aquele mais firme. Alguns atribuem ao pai e outros atribuem à mãe. Esse conceito, então, não é muito indicado, não seria muito indicado.
Daniel, isso vai acontecer naturalmente porque são duas pessoas em seus papéis, né, o de pai e o de mãe, diferentes. Eles são pessoas diferentes uma da outra. Então, tem uma personalidade que é mais forte, tem uma personalidade que é mais tranquila, se nós podemos dizer assim. Tem alguém que age de uma maneira, outro que age de outra forma diante dos mesmos acontecimentos, isso é das diferenças humanas. Mas dizer que nós vamos aqui combinar quem é que vai ser o mais presente, o outro mais ausente, o que vai chegar com a ordem, o outro vai ficar na retaguarda, não é alguma coisa que signifique ser o melhor. Significa que pode sim ser funcional, né? Porque todo combinado não sai caro, mas não que isso seja uma regra que tenha que ser estabelecida, porque o que vai ser o fato maior é se os dois trabalham com respeito ao que é o lugar de um do outro, né? O que é o lugar do outro. Se isto é validado, então, filho, olha, como o seu pai já disse, aí você valida o que o pai disse. Filho, o que foi que a sua mãe falou? Ah, sim, então eu estou junto com a sua mãe. Você pode não concordar com o que a mãe ou o pai falou, né? Com seu marido ou sua esposa disse, Pode, mas não diante dos seus filhos. Ah, mas o seu pai, de novo, porque o seu pai não sabe. Seu pai fica aí dando de bonzinho e eu aqui de bruxa. Não, não, não. E aí vai, desfaz o que o pai disse. Não se faz isso, gente. Não se trabalha desta maneira, porque vocês se perdem uns dos outros. Vocês perdem, inclusive, a autoridade sobre os filhos.
Muito bem. Tá chegando mais uma pergunta. Diz assim, Darleide, sou casada e tenho uma amiga que falou para mim o desejo dela de gostar de outras mulheres. Até aí tudo bem, mas ela falou que sente atração por mim. Eu fiquei em choque sem saber o que fazer, pois não esperava isso. Achei também que ela me desrespeitou e agora não consigo continuar como era antes, uma amizade saudável entre as duas mulheres. Fico com o pé atrás.
Eu sou de um tempo em que nós praticamente nos apaixonávamos pelas nossas melhores amigas, no sentido de ser uma figura a quem nós nos apegávamos para compartilhar, para brincar, para... Mamãe, posso dormir na casa dela? Mamãe, ela pode vir dormir na minha casa? Uhum. Só que não havia conotação maliciosa, não havia conotação sexual. Era um apaixonamento de meninas, né? E meninos também tinham essa relação, essa ligação afetiva forte de identificação, de chamar de melhor amigo, mas não havia conotação sexual. Então, hoje, qualquer vez que nós nos ligamos com alguém, nós já somos levados a considerarmos o aspecto sexual, o aspecto desejo carnal, o aspecto desejo de ter o outro, de beijar o outro, de possuir o outro fisicamente. Então, eu entendo que há questões de ordem sexual, mas há também questões que são de ordem puramente das relações afetivas, mas que não deveriam ocupar esse lugar de atração física, atração sexual, desejo um pelo outro. Nossos adolescentes, principalmente os meninos e meninas, as crianças até, elas estão muito confundidas porque esse é um tema que está na superfície o tempo inteiro. Nós estamos falando de temas assim na superficialidade da vida e quase que nos colocando como alguém que tem que experimentar tal coisa, que tem que experimentar tal relação. O que deveríamos era considerar os afetos por si mesmo. Eu gosto de você, eu gosto de conversar com você, eu me sinto bem com você, porque você é minha amiga, porque você é o amigo, o menino dizendo para o rapaz, mas sem as intenções sexuais. Só que como isso é muito posto à mesa, todos os dias nós estamos falando isso. É o filme, é a novela, é a música, é o influencer, é na internet, é na escola. Isso se torna tão, tão grande entre a gente, que aí você gosta de alguém e diz assim, ah, eu acho que eu tenho atração. Já se vê interagindo intimamente com aquelas pessoas. Então, você não sabe se é alguém vivendo algo da sua natureza profunda, se é alguém que está enganado por sentimentos e emoções, se é alguém que está sendo levado a considerar esse tipo de experiência com malícia. Eu não sei de onde vem isso. Ainda que eu saiba que Deus nos criou homens e mulheres com o que tudo isso significa das nossas relações. Nós somos cristãos e não temos como negar isto, que a nossa crença está em prática da nossa fé cristã, porque nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, e essa descrição está no livro de Gênesis. Isso, porém, não me faz desprezar ou desconsiderar que há pessoas que tenham as suas experiências tais e particulares. Mas neste momento, o que eu quero dizer é que é muito possível, provável, real, que haja muita confusão. Porque nós estamos lidando com pessoas muito carentes, nós estamos lidando com mulheres que muitas vezes não tiveram afeto de pai ou de mãe, não tiveram uma boa experiência com pai e mãe, elas não sabem o que é carinho de verdade, amor de verdade, elas não sabem o que é atenção de verdade, isso para homens e mulheres, meninos e meninas, com carências imensas de afeto, de atenção, de carinho, de presença, de colo, de abraço. Encontrou alguém, seja do mesmo sexo, e ela se identifica e vê atenção, diálogo, carinho. Essa presença me faz me apaixonar. Só que você não está apaixonada por aquela pessoa. Você é apaixonada por uma figura que lhe faltou. E no primeiro relacionamento que você viu algo que preenche e te traz satisfação, você pode confundir com uma paixão carnal. Mas pode ser simplesmente um vazio que você carrega de um amor que você não recebeu. E não tem como você retornar ao passado, mas vai precisar ressignificar esse lugar vazio para você não colocar nele alguém que não é do tamanho do seu vazio e que vai fazer você continuamente ainda experimentar o mesmo vazio, porque aquele lugar não deveria ser preenchido por alguém que você pensa que vai preencher. Isso serve não somente para relacionamentos assim homoafetivos, ou pode ser hétero, pode ser relacionamento com as coisas. Tem pessoas que pensam que se elas conquistarem coisas, elas serão felizes. Para preencher um buraco emocional de um vazio existencial que lhes possui. Mas elas só serão preenchidas quando elas realmente tiverem um encontro com Deus.
Tá certo. Bom, mais uma pergunta chegando, mais um comentário diz assim, Darleide. Não estou conseguindo lidar com a situação de ter criado meu filho no Evangelho em um lar tranquilo, mas ele se declara gostar de meninos, se relaciona às vezes, vai à igreja às vezes, mas tem saído aqui com os colegas. Não sei como abordar uma conversa. Nossas conversas têm sido vazias, com perguntas, tudo bem, como foi o dia, como está o trabalho. Não sei como lidar com essa situação que me machuca muito.
E tem algo que pode parecer que te conforta, ou pelo menos que alivia, que é esse silêncio. Não, eu não falo com ele sobre esse assunto. Como que evitando uma dor maior. Só que não há como evitar uma dor maior, pensando que falar provocará uma dor maior, porque você vai ouvir o que você não quer ouvir. Porque você se nega a ouvir o que você sabe que está posto para ser dito se ele encontrar ambiente para isso. Você não quer ouvir, então você prefere o silêncio. Mas o silêncio dói tanto quanto ou mais. Porque você está agora convivendo com alguém e sabendo que praticamente há um muro entre vocês e vocês se falam por cima do muro. Vocês falam por alto do muro. Vocês não têm transparência um com o outro e nós estamos falando de mãe e filho. E então, isso não é saudável nem para ele e nem para você. Uma das provas mais contundentes de que nós somos adultos maduros é quando a gente enfrenta conversas difíceis. Quando nós temos capacidade de enfrentarmos situações difíceis com palavras, com gestos, com diálogos, com interações, ainda que difíceis, nós então podemos identificar uma maturidade em nós. Então, avalia isso. O quanto você tem pago de preço pelo silêncio, para não tocar naquilo que você está enxergando, que você está vendo. Provavelmente o que ela está dizendo, Daniel, vem por outros. Talvez outros digam a ela que ele tem saído com amigos, que ele tem ficado com meninos, e ela está sabendo por outros, mas ele é filho dela. Então eu incentivo você a um dia sentar com seu filho e dizer para ele do que você sente, do que você soube, do que você sabe. E se ele gostaria de compartilhar com você, dividir com você a vida que ele está permitindo ou se permitindo viver. Levando em conta que nós estamos falando de um adolescente, se não me engano. E nós não podemos entregar um adolescente para a vida levar, para os amigos, para os colegas, para os seus desejos, para as suas vontades, para as influências. Nós precisamos ir em busca desse adolescente até que um dia ele já não seja mais um adolescente e diga, mãe, me deixa. E eu não estou dizendo isso como se você tem o poder de proibir, o poder de trancafiá-lo, o poder de levar o arrastado para a igreja. Não é nessa perspectiva que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que se você, como mãe, não ouvir o seu filho, ele vai falar a outros que o queiram ouvir. Se ele não tem você para ouvi-lo sobre a situação e também para falar sobre o que você está sentindo, eu já não sei se nós podemos chamar essa relação de mãe e filho. Mas de dois estranhos, onde dois sabem que um e o outro está machucado, porque não é possível que esse menino não saiba que a mãe está machucada, está triste de alguma forma, e ele simplesmente não esteja nem aí para a mãe. Então, que relação é essa? Onde foi que esse relacionamento se rompeu? Claro, nós vamos entender que um adolescente, quando ele está envolvido no campo das relações com seus colegas, na perspectiva de ser aceito, de ser amado, de expressar, de dizer, de ser quem ele se vê nesse momento sendo como adolescente, porque ele ainda é um produto inacabado do ponto de vista que é um adolescente, tem muito pela frente para viver, não tem como a gente abandonar a mão desse menino à mercê dos seus segredos, das suas vontades, simplesmente, sem a gente fazer nenhum movimento para resgatá-lo. E esse movimento vem, repito, não é de tolir, de brigar, de puxar a orelha, de trancafiar dentro de casa, de obrigar a fazer isto ou aquilo, mas é dizer, filho, vem cá. Alguma coisa aconteceu e nós somos hoje dois estranhos. Eu quero falar, você me permite falar? Mas antes eu quero te ouvir. Vamos conversar aqui sobre o que está acontecendo? Isso é muito sério, é muito sério. Então, vou repetir, sinal de que nós somos adultos maduros é quando a gente enfrenta conversas difíceis.
Muito bem forte, hein?
Pois é.
Muito forte isso. Muito bem, Darley, tá chegando aqui mais uma pergunta que diz assim, ó. Darleide, tem uma amiga que o marido passa meses sem ter intimidade com ela. Não sei como aconselhar nesse caso. O que posso fazer com essa situação?
Você é uma terceira pessoa.
Isso.
Você não tem o que fazer por essa situação, porque você é a terceira pessoa.
Uhum.
Eu sinto muito que a sua amiga esteja em tal situação. Mas veja, o que a sua amiga lhe diz? Por que ela lhe diz? E o que exatamente ela está lhe dizendo? Porque ela não somente deve dizer que ela não tem vida íntima com o seu marido. Tem algo mais. Deve ter algo mais. Que ela, como esposa, deva buscar esse algo mais. Já buscou conversar com seu marido? Já falou para o seu marido de como ela tem se sentido desprestigiada, desprezada, como ela tem se sentido abandonada afetivamente? Ela já buscou saber se o seu marido está bem fisicamente? Se ele responde fisicamente ao ato sexual? Será que ele tem, sei lá, vamos pensar aqui em termos físicos, ele tem alguma espécie de questões orgânicas? Ele tem dificuldade na prática sexual, que precise recorrer a um urologista, por exemplo? Tem algum meio de entender o movimento que esse homem tem feito na vida, ou de ansiedade, por conta de um trabalho pesado, de muito cansaço, de muito estresse? Será que ele está abatido por uma depressão? Será que ele está magoado? Será que ele está com raiva? A gente vai pensando nestas coisas para que a gente não ponha diante dos bois o carro.
Uhum.
De pensar que esse homem já tem outra, que ele está traindo, que ele é homossexual, que ele anda vendo pornografia. Isso vai aparecer na anamnese, ou seja, na pesquisa, na busca por compreender o que pode estar acontecendo. Mas a gente faz outro tipo de pergunta antes, para você não desconfiar do outro sem dar a ele aquilo que no direito vai dizer o quê? O direito da presunção de inocência?
Inocência, isso.
Né? De a presunção de inocência, porque isso é muito comum. Uhum. E se não está buscando a mulher, então deve ter outra, ou é pornografia. Pode ser? Pode ser. Mas eu não devo partir desse lugar inicialmente, porque pode ser também uma outra questão.
Exatamente.
E você sabe, Daniel, homens não têm muito direito de falar de sentimentos e emoções. Não é nem que não tenham direito, eles não foram ensinados, vocês não foram ensinados. Então, tem homens que eles estão com dificuldades sexuais, eles têm dificuldade de ereção, de manter uma relação, mas eles se sentem um lixo. Uhum. Em lugar de eles dizerem assim, cara, você viu? Não aconteceu. Vou resolver isso aqui.
Uhum.
Vou procurar um médico, vou buscar se eu preciso fazer uma terapia. Mas, amor, fica tranquila que eu vou dar conta disso aqui. Tamo junto. E a esposa vai dizer, estamos juntos, meu amor. Tá tudo certo, vamos pra cima. Então, acontece que muitas vezes isso não vem porque há vergonha. E a minha virilidade que eu tô perdendo. O que é isso? O que tá acontecendo comigo? Eu tô envelhecendo? Eu tô ficando mais velho, homens a partir dos 50, 55 anos já começam a entrar nas estatísticas de homens que enfrentam dificuldades sexuais, que já não é mais o garotão de 18 anos. Mas quem admite? Não, porque eu tenho 80 anos e dou conta, porque eu sou cara. Meu avô tinha 90 anos e fazia filhos. Tá, querido, mas olha pra você, não olha pra história dos outros.
Uhum.
É você. E será que os outros realmente faziam, aconteciam, ou fazem e acontecem como dizem publicamente? Eu quero ver na vida real. Então, é muito grande o número de mulheres que têm feito esse tipo de queixa em relação ao seu marido. Como homens sempre reclamaram que mulheres, ai, tá com dor de cabeça, diz que não quer, que não sei o quê, e que muitas vezes não é que ela não quer, é que a última vez que fez foi ruim. É que a última vez que fizeram foi com muita dificuldade, porque ela estava cansada, estressada, mal-humorada, não foi amada, não foi cuidada, não teve atenção, não teve carinho. Aí o cara chegou, então o quê? Cara pálida, né?
Verdade, muitas questões aí para serem levantadas, que o homem realmente não fala nem para si mesmo, né, Darlene? Tem até a dificuldade de reconhecer para ele mesmo, quanto mais falar, não fala jamais com um amigo, imagina, e não vai falar com a mulher também, imagina, né? Pois é. Tá chegando uma outra situação aqui, Darleide, que diz assim, ó, Darleide, meu namorado é muito influenciado pelos amigos nas decisões. Isso pode afetar nosso futuro?
Pode. Observa bem, porque se ele é muito afetado pelas opiniões alheias, pelos conselhos alheios, sem levar em consideração que deva ouvir a você em primeiro lugar e considerar com você qual é a melhor decisão a ser tomada, preste atenção. A palavra de Deus vai dizer assim, que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas há sabedoria em que você, ao ouvir a multidão de conselhos, tenha o dom da sabedoria que nos é dada por Deus para nós avaliarmos quais são os bons conselheiros, os maus conselheiros, os bons conselhos, os maus conselhos, e o que é que vai caber a mim, segundo a minha capacidade de administrar. Então não é o conselho de todo mundo. Na multidão de bons conselhos, eu vou me apegar às boas palavras. Portanto, isso tem o seu lugar. Ouvir os amigos, ouvir a família. Mas você e o seu marido, você e sua esposa, são os detentores da responsabilidade daquilo que vocês como casal vão decidir. E não porque todo mundo disse. E eu sei que o medo dela é assim. Ele escuta todo mundo, mas a mim ele não me ouve. Comigo ele não compartilha. Darleide, isso é possível? É possível. Tem homens que continuarão ouvindo o pai e a mãe, mas não vão ouvir a esposa. Se a opinião dos pais, a validação dos pais, seria mais importante do que a validação e a resolução do casal em construir a sua própria história não for significativa para você, então tivesse ficado com papai e mamãe. Porque se foi para você casar com uma mulher e fazer com que ela fosse um poste na sua vida, casou com quem? Um poste. Eu não pergunto nada, ela não diz nada, não falo nada. Ela acende e apaga na hora que tem que apagar e acender. Passado disso, mamãe e papai que diz tudo o que eu tenho que fazer. São meus amigos, é o pastor, é fulano, é cicrano. E ela fica lá, um poste. Esposa, esposte. Ou marido, poste. Então, isso não é honroso. Não tem a bênção de Deus sobre esse tipo de situação. Mas, Darleide, será que? Aí eu não sei. Investigue e preste atenção.
Muito bem, muito bem. Mais uma pergunta chegando. Darleide, meu filho adulto diz que prefere ficar em casa porque a vida está muito difícil lá fora. Estou protegendo ou acomodando?
Olha, não sei. Pode ser que você tenha sido uma mãe que naturalmente cuidou, né, junto com seu marido, meu filho, um bom relacionamento. Mas, assim, não significa que você tenha culpa na decisão dele de ficar. Né, no sentido assim próprio, uma responsabilidade sua. Talvez você ficou até surpresa com essa resolução dele. Agora, se você foi uma mãe que super protegeu, que guardou neném, que tinha neném da mamãe, deixa que a mamãe faz. Ante, mamãe, deixa que a mamãe cuida.
Até hoje o pratinho na mãozinha.
Deixa o neném. Deixa que a mamãe lava a cueca com 19 anos. Ah, com 21 anos, mamãe leva comidinha no quarto. Ah, mofio. Vem cá, mofio. Pra mamãe pentear o cabelo, passar gel no ladinho, assim.
Não é? Fica difícil.
Aí ele vê assim, qual é a mulher que eu vou encontrar que vai fazer o que a mamãe faz por mim? Aí ele não trabalhou, ele não estuda, ele não é um profissional, não é um cara que foi, que buscou, que realizou no seu tempo de desenvolvimento. Tem um pai que é apagado, um pai que a mãe castrou ali as suas capacidades, pode ser também. Aí ele não tem um modelo de um homem que vai, que faz, que acontece. Ele tem uma mãe que é assim, uma leoa, que ela faz e acontece. Se ela não existir, o mundo desaba. ela é a grandona. Então, assim, ele, cara, não tem mulher igual a minha mãe, vou ficar aqui por todos os confortos possíveis. E eu não tenho exemplo de quem vai e faz. Eu tenho exemplo de quem fica e diz, fica, mofi, que a mamãe vai dar papinha na boca. Tem que ver isso aí também, tá, meu amor? Tem que ver.
Eu conheci outro dia da Leide. Quando fui dar uma palestra, ele conheceu um rapaz que ele falou assim, ele tinha acho que 32 ou 33 anos, formado já, trabalhando e tudo mais. E aí alguém questionou, fulano não sai da casa dos pais. E os pais estavam lá, falou assim, quero logo que ele vá embora, mas ele fica, não tem jeito. Ele falou assim, eu tô seguindo a Bíblia. Como assim seguindo a Bíblia? Ele falou o seguinte, ele falou que deixará o pai e mãe para se unir à sua mulher. Como eu não tô casando ainda, então não vou sair de casa, só vou sair de casa quando eu casar. Tô seguindo a Bíblia.
Não, até aí tudo bem. Mas quando você vê falta de iniciativa para a vida, quando você vê falta de iniciativa para construir, para ser alguém, para ocupar um lugar na vida, para ficar no colinho da mamãe, coisa boa não é, porque você se põe num lugar até de inutilidade, que é aquele que só recebe, não entrega nada, né? E aí a gente considera avaliar o que foi e o que pode ser feito para esse menino se dar conta de que a vida não vai esperar e que ele não vai ter sempre mamãe e papai, né? Mas enfim, nós vamos para o intervalo, já foi?
Intervalo? Não, ainda dá tempo de falar do presente, do nosso presente.
Verdade, meus amores, vamos estudar. Como nós falamos agora há pouco sobre sexualidade, intimidade, sobre algumas dificuldades entre os casais, eu vou sugerir para você a revista Sem Tabus. Sem Tabus vai falar de relacionamento e sexualidade. Sem Tabus para você que está enfrentando alguma dificuldade com pornografia, por exemplo. Você que tem dificuldade de pensar prazer sexual, de pensar o seu relacionamento íntimo de maneira profunda, de maneira com significado, com amor, com entrega de verdade, sem tabus para você. 0 operadora 12 982 510081, para você receber em casa pelo correio gratuitamente.
É só dizer eu quero que a gente manda de graça.
Perfeito,
né?
Sem tabus. Beijo, meus amores, é bem rapidinho, a nossa pausa, não sai daí, porque continua e já volta o seu consultório de família. De volta com o seu consultório de família, obrigada pela companhia e vamos seguindo juntinhos aqui em mais um pedaço desse nosso programa cheio de carinho para você.
Muito bem, Darleide, está chegando aqui mais uma perguntinha para você que diz assim, Darleide, estou separada há 7 meses, saí de um relacionamento abusivo e estou conhecendo uma pessoa que só quer namorar virtualmente, não sei o que fazer.
É melhor você colocar as orelhinhas de molho ou as barbas de molho, como diz o ditado, é melhor você dar um tempinho, mas assim com muita cautela, com muito cuidado, com muita atenção, porque quem sai de um relacionamento abusivo não pode dizer que já está pronto para um outro relacionamento com 7 meses de separação. Você tem feridas que precisam ser tratadas, você tem uma atenção que precisa ser dedicada à sua própria história, ao seu próprio coração. Não se aventure a um relacionamento em que já de cara o indivíduo não está disposto a ser presente na sua vida, mas quer um relacionamento à distância, virtualmente. Isso não sinaliza que você está lidando com uma pessoa madura. Eu nem vou falar de uma pessoa séria, mas eu vou falar de uma pessoa madura. Fique sozinha por mais um tempo, avalie o tipo de relacionamento que você quer para a sua vida, porque a coisa mais comum que existe é alguém que experimentou um relacionamento abusivo se permitir repetir a dose. Mas é que no começo... você precisa estar tratada, curada, para você saber o caminho que você vai seguir para alcançar o lugar onde você quer chegar. Não me venha com essa história de deixar a carência, eu digo não me venha com essa história porque é comum. Não deixe a carência de ter alguém que lhe ame assumir o controle da sua história. Você sabe o que você passou. Alguém tem que gostar muito de você, tem que ser um cara que valha muito a pena para ficar com você, tem que ser alguém que valha muito a pena você confiar de novo. Qualquer sinal de que não é alguém que está ali maduro, seguro, para te passar segurança, para construir uma nova etapa da sua vida, fica sozinha, querida. Fica sozinha. Darleide, que é difícil ficar sozinha. Bom, aí você pensa, é melhor sozinha como estou agora ou era mais fácil e melhor quando eu estava naquele relacionamento onde eu era o cocô do cavalo do bandido? Sabe? era lá onde você era oprimida, onde você era abusada, onde você sofria tudo que você sofreu. Hoje você está pior ou melhor? Você está melhor. Então não queira voltar para um tipo de relacionamento que pode ter um outro jeitão, mas continuará sendo abusivo com você. Continuará deixando você em segundo lugar. Continuará deixando você sozinha. Se orienta, mulher. Não me caia numa esparrela dessas. Ah, isso aqui é namorar se for virtualmente. Então namore com uma inteligência artificial. Cria uma boneca artificial e vai namorar para lá. Namorar,
né? Eu, hein? Sem contar que a pessoa que separa precisa de realmente um tempo, como você falou, Darlete, para curar suas feridas e colocar a cabeça no lugar, né? Bom, é importante, não é?
É necessário, é urgente, principalmente quem sai de um relacionamento abusivo. Ora, ora, não caia nessa, amor.
É, a carência não pode falar mais alto nessa hora, né?
Não.
Bom, Darlete, um adventista de berço casado há 25 anos, parou tudo, separou e não quer que toque no assunto de Deus. O que você me diz?
Cuida de você com Deus, mantém a sua experiência sendo refinada em Deus, porque, gente, tem mistérios, eu chamo de mistérios, que acontecem no coração do outro que a gente não dá conta. A gente mal dá conta, se é que damos conta, dos segredos do nosso coração. Nós que temos um coração que se mostra muitas vezes surpreendentemente incrédulo, surpreendentemente idólatra. Nós somos pessoas com mazelas na alma que, por estarmos numa igreja, por nos dizermos crentes, por estarmos casados há 20, 30, 50 anos, não importa, nós somos seres, nós somos pessoas que têm um coração que, se ele não for regenerado pelo Espírito de Deus, nós mesmos ficamos espantados com decisões que nós tomamos. Que muitas vezes foram decisões tomadas a partir de camadas sobre camadas que foram se sobrepondo uma à outra, até que um dia nós estávamos incrédulos, nós nos pegamos incrédulos. Incrédulo, não creio mais. Mas como assim? Você cria 30, 50 anos, mas foi camada de pecado sobre pecado que me fez cego para a realidade sobrenatural e espiritual. Outras vezes nós nos fazemos cegos para as feridas. Tem gente que está casada há 25 anos, mas assim, tem feridas enormes, tem feridas abertas de desgostos, de mágoa, que foram virando ressentimento, que foi virando ódio, até que um dia diz: eu não quero mais, e vai embora. Então há de tudo nesse tipo de coisa que a gente precisa olhar e dizer: cara, eu não dou conta disso aqui, eu não sei explicar isso aqui, eu não sei de onde vem isso aqui. Ainda que, se nós formos fazer uma busca mais acurada, mais profunda, nós vamos entender. Mas seja do aspecto que eu citei anteriormente, até da própria incredulidade, de você não ter um coração regenerado, ou seja, de esse coração não ter sido regenerado porque não foi dado lugar para o perdão, não foi dado lugar para ser ressignificado, de nós termos, quem sabe, passado uma vida espizinhando o outro. Não, mas era assim, era normal, eu só falava, eu só dizia, eu só queria ajudar. Na verdade, você estava ofendendo, machucando o outro. Pode ser que o outro chegue uma hora que não deu conta. Ou seja, como não é um caso que nós temos aqui como destrinchar o que de fato aconteceu, eu só concluo dizendo assim: amiga, vê se você dá conta dos seus segredos pessoais, das suas questões mais íntimas com Deus, porque há segredos do coração do outro que você não vai dar conta. Do porquê que ele tomou essa decisão, eu não sei. Eu não sei, repito, se foi um coração que não foi regenerado, que não foi resgatado, se ele se entregou ao pecado, se ele se entregou à raiva, ao rancor, ao ressentimento. Eu não sei, mas algo desse gênero há. Muito bem. E como você vai se colocar depende do lugar onde você se encontra agora. Você está agora como vítima, coitada, revoltada, com raiva dele, acusando, apontando, destruindo, ou você está no lugar triste, chorosa, muito, muito afetada pelo que aconteceu, mas reconhece o seu lugar em Deus? Você vai estar disposta a continuar buscando Deus para ele ser o seu bálsamo, para que você tenha misericórdia do outro e apresente o outro em oração a Deus, mas sem obrigar que esse outro explique o que ele tem que muitas vezes ele nem sabe explicar? Quem é você nesta hora? o que lugar você ocupa nesse momento agora? É a esposa deixada, coitadinha, abandonada, que tem raiva, que está com ódio do outro, que está ressentida com o outro? É alguém que diz assim, eu não sei, não entendi, estou muito ferida, mas eu creio que Deus há de me sustentar e há de cuidar dele também, para não desesperar.
Uhum, tá certo. Bom, Darleide, está chegando aqui mais uma pergunta que diz assim, Darleide, recebi uma proposta de trabalho que exige muito do meu tempo. Tenho medo de prejudicar minha família. Como equilibrar?
Esse medo de proteger ou de prejudicar a sua família deve ser levado em consideração.
Uhum.
Deve ser levado em consideração. Põe na ponta do lápis. Como é esse planejamento? Aí você olha para aquele planejamento, para aquele mapa, faz aquelas contas, aquela matemática e diz, essa conta fecha ou não fecha? Não, não fecha. Eu vou trabalhar X horas por dia, eu não vou ver minha esposa, eu não vou ver meus filhos, eu não vou acompanhar a educação dos meus filhos, vou passar X dias fora, eu vou viver para trabalhar, vou trazer bons recursos para casa, nós vamos ter um melhor patrimônio, mas e depois? O que eu vou perder da minha família tem preço? Aí você senta com sua esposa, senta com seu marido, põe tudo na ponta do lápis e avalia, eu posso? Eu dou conta? Essa conta fecha? Não, não fecha. Então, em lugar de ela ser uma proposta promissora para vocês serem vitoriosos em conquistas terrenas, pode ser ao mesmo tempo uma cilada de Satanás para ganhar você, para as atenções deste mundo, roubar de você a atenção que deveria ser dada à sua família com perspectivas do reino de Deus e então Satanás leva a vitória. Pense bem. É armadilha ou é, de fato, uma boa proposta que um cristão e um filho de Deus deva considerar?
Colocar bem na balança, né, Darleide? Uhum. Identificar o peso correto para cada coisa, cada ação. Muito bem. Darleide, mais uma pergunta chegando. Diz assim, Darleide, meu casamento perdeu completamente o romantismo. Meu esposo diz que isso é coisa de filme. Será que estou esperando demais?
Antes, mas eu não entendi. Antes tinha, porque às vezes assim, perdeu. A gente só perde aquilo que tinha.
Uhum.
Então, o que aconteceu que esse marido agora acha que romantismo é coisa de filme? E antes era coisa de quê? Antes era o quê? Porque se perdeu, repito, é porque tinha. Se hoje ele não considera isso importante, o que foi que mudou? O que, que ele anda considerando ser interessante para o casamento? Esfriou? Ficou morno? Ficou distante? Desconectou? Já não tem mais, não se importa mais? O que, que aconteceu? Eu acho que isso exige uma boa conversa. Mas, amor, como assim? Antes era interessante. E aí, uma sugestão que eu sei. Eu sempre que faço esse tipo de sugestão, eu fico pensando que alguém do outro lado pode entender equivocadamente que nós estamos sempre pontuando, pesando para o lado da mulher a responsabilidade de fazer. Mas eu diria a mesma coisa e digo a mesma coisa para os homens que me escutam agora. Se é você quem está sentindo falta, seja você quem tem a disposição de promover. Eu sinto falta de romantismo. O que é que você tem promovido de romântico? Você promove um dia romântico, uma noite romântica, uma presença romântica? O que que você faz de romântico para manter ou para despertar no outro o interesse desse romance, do ponto de vista de que ele também sinta-se feliz quando esse romance se faz presente? Porque em lugar de eu cobrar do outro, a melhor forma é eu comunicar ao outro quanto ser romântico é bom para mim e para você. Olha quanto ganho tem para o nosso casamento quando a gente propicia momentos românticos. Olha como é bom um jantar romântico. Você num jantar romântico comigo é bom. Nós dois numa noite romântica. Olha como é bom, amor, para mim e para você. Não é possível que, didaticamente, este ser que veio do pântano, porque só sendo alguém do pântano que não considera que as relações amorosas contam com expressões românticas.
Uhum.
Gente, não é à toa que Deus permitiu que um dos livros bíblicos seja um livro que trata dos encontros e desencontros, mas dos afetos, das expressões afetuosas que devam se manifestar entre um casal. Era um casal que se encontravam intimamente na relva, no meio do mato, no verde. Eles diziam palavras bonitas um para o outro. Ele dizia: como você é linda, meu amor. Os seus cabelos, os seus olhos, os seus lábios. Olha o seu corpo. Amor, é porque aquele homem olhava e ele validava, reconhecia. Ela dizia: o meu amado é lindo, meu amado. Ai, o meu amado. Ela dizia coisas lindas. Braços de mármore, pernas de mármore. Ela descrevia aquele homem. Gente, isso é romantismo. Tinha beijo na boca. Ela dizia assim: beija-me com os beijos da tua boca. Ela falava, era ela, nem era só ele, hein? Uhum. Era ela quem falava. Olha que coisa incrível. Aí me aparece uma criatura dizendo: isso é coisa de filme. Não, isso não é coisa de filme, isso é coisa de Bíblia.
Exato.
Coisa de filme é se você pensar que todo dia é romântico, que toda hora é romântico.
Que só existe romance.
Não, aí é falta de pé no chão.
Uhum.
Aí é, né, o João da Lua, uhum. Maria da Lua, que vive com a cabeça no mundo da Lua. Mas dizer que romance, dizer que palavras agradáveis, gestos agradáveis, expressões agradáveis sobre o outro, sobre o corpo, sobre a beleza, sobre o sorriso, a validação desse ser que eu amo, que isso é coisa de filme? Não, eu repito, isso é coisa de Bíblia. Vai ler a Bíblia para você saber como é que se trata um relacionamento conjugal. É, tem expressões bíblicas que dizem assim: gente, que pesado. Mas não é pesado, a Bíblia leva com maior leveza. Olha, sacia-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, vive essa experiência com a mulher da tua mocidade, com o amor da tua mocidade. Se entrega pra isso. É pra ser assim. Ah, essa é cor de filme. Ah, me poupe, irmão. Me poupe. E poupe a tua mulher.
Verdade. Darleide, às vezes sinto que meu esposo prefere ficar no trabalho do que em casa. Ele diz que é coincidência, mas isso me machuca.
Mas ele não diz que é coincidência? Se ele diz que é coincidência, deve ser coincidência. Porque eu, de novo, vou dar aqui presumir a inocência do cara.
Uhum.
Né? Porque tá em casa, tá legal? Quando ele chega em casa, é legal? Tem um ambiente legal para vocês ficarem? Tem um negocinho, um chamego, um cheiro, um xodó, um colinho, um abracinho? Tem uma conversa legal? Tem um papo bom? Tem uma leveza?
Tem romance?
Tem uma música? É. Tem uma música? Tem um programa para assistir junto? Tem umas gargalhadas para dar? Tem uns casais que não riem, não brincam?
Verdade.
Não se divertem? Uhum. Não se divertem, Daniel. Pensa que parece um túmulo, meu pai.
Como pode ser um ambiente assim, né? Que o casal não se divirta.
Mas se divertir... Aí se em casa não tem isso, a diversão, essa graça, essa leveza, um lugar gostoso pra ficar, lá, às vezes lá no trabalho é o melhor lugar.
Uhum.
Não tem uma galera que sai do trabalho, que aí passa no bar pra beber com os amigos, uhum. antes de chegar em casa, porque ele só aguenta chegar em casa embriagado.
Uhum.
Né? Por N questões, pelos seus vícios, suas escolhas, suas decisões, pelas suas práticas, pelo comum, pelo que se tornou um hábito, seja o que for. Mas há outros também que vão ficar até tarde, dizendo que fez serão no trabalho, que tá dobrando de horário, que está fazendo hora extra, para de fato não chegar em casa, porque chegar em casa é chato.
Uhum.
Então, precisa ver se quem está em casa para receber é chato.
Verdade.
Precisa ver se a casa da gente é um lugar legal para nós, para os nossos filhos, se é um lugar agradável para receber as pessoas, mas a começar por ser um lugar agradável para nós que habitamos ali. E ainda que esse lar muitas vezes seja agradável, pode ser que lá fora ele tenha sido enganado, seja tomado o seu tempo com diversões, com conversas, com pessoas, ou ele esteja idolatrando o trabalho e entendendo no trabalho como seu maior prazer. Tá tudo certo com a esposa, com a família, com a casa, tá tudo ok, mas ele tem um coração idólatra. Ele deu ao trabalho o melhor lugar. Seus melhores pensamentos são para o trabalho, sua melhor energia é para o trabalho, suas melhores ideias são para o trabalho, seu melhor tempo é para o trabalho, tudo é trabalho. O trabalho é o Deus dele. Então, se ele é um adorador do Deus trabalho, aí fica complicado você concorrer com essa idolatria. Então, em tudo, a gente tem que observar quem é esse indivíduo, ele está se relacionando com o trabalho em qual medida, é porque o trabalho tornou-se o seu Deus. Isso nem tem a ver com o lugar da sua família ser ou não ser um lugar agradável, mas ele tornou-se uma pessoa com coração em pecado, de dar ao trabalho o lugar que deveria ser dado como prioridade a Deus, sua família, que é onde você revela de Deus o que você tem recebido de Deus para entregar. É um coração idólatra? Aí você precisa avaliar.
Muito bem. Mais uma questão chegando aqui da Leide, diz assim, ó, da Leide. Comecei um relacionamento depois de anos sozinha e meus filhos adultos não aprovam. Como lidar com essa situação?
Você é adulta, independente, é uma senhora que já deu conta dos seus filhos, eles estão vivendo a vida deles. Considere, escute, o que os seus filhos estão dizendo faz sentido? A pessoa com quem você venha se relacionar é alguém de confiança? É alguém confiável? É alguém que serve a Deus? É alguém que teme a Deus? É alguém que lhe fará feliz? Você está ainda atenta e cuidadosa a esse tipo de questão? Porque às vezes os filhos podem estar vendo que a mãe não está.
É verdade.
Pode ser. Pode ser que não seja só um ciúminho bobo. Pode ser que não seja só os filhinhos com ciúminho da mamãe. Pode ser que eles estejam legitimamente defendendo a mãe, que não está percebendo que ela está entrando num relacionamento que traz alguma preocupação. Não sendo isso, você dizer, não, Darleide, não, meus filhos estão cuidando da vida deles, eu moro sozinha, eu estou sozinho, cuido da minha vida sozinha, como sempre fiz. Eles seguiram a vida deles, casaram, estão trabalhando, ou mesmo que estejam dentro de casa, mas já são aí jovens adultos responsáveis pelas suas vidas, eles simplesmente não querem porque eles se acostumaram com a mamãe só pra eles. Aí você vai dizer, filhinhos, é assim, ó, levei adiante a nossa história, vocês estão aí prontinhos para voar ou já voaram, agora vocês podem me dar só uma licencinha, assim, dá só um tempinho para a mamãe? Para a mamãe tomar uma decisão por ela, para a mamãe se ver se relacionando outra vez, para a mamãe, você me dá de volta aqui meu lugar de mulher? Porque vocês só me conhecem como mãe, vocês nunca pensaram no meu lado mulher. Vocês não consideram que mãe é mulher antes de tudo? E que como mulher eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu tenho interesses. Eu quero uma companhia, eu quero alguém para envelhecer junto, para não ficar só cuidando de netos. Vocês podem me dar essa licencinha? Que eu já sou bem grandinha. Entendeu? Então tem esses dois aspectos. Prestar atenção se o que estão dizendo tem alguma legitimidade do ponto de vista da realidade com uma outra pessoa, ou se é ciúme de filho que quer só mamãe por ser mamãe. E aí você precisa avisar para eles que, antes de tudo, você é uma mulher.
Ouça tudo e retenha o que é bom para ela.
Perfeitamente.
Muito bem. Tem mais uma questão chegando, Darley. Diz assim, ó. Tem um bebê de 2 meses. Após o nascimento dele, meu outro filho de 8 anos ficou bem desobediente. Mesmo a gente fazendo de tudo por ele, ele só quer ficar no celular. E quando eu tiro, a desobediência vem. Eu tiro o celular dele e o pai aparece com o celular para ele. O que fazer?
Tá vendo? Não tem a ver com o nascimento de mais um irmãozinho. Não tem a ver com ciúmes do filho com o irmão recém-nascido. Isso tem a ver com o relacionamento dos pais que não está alinhado com o que deva ser estabelecido na educação do filho. O comportamento do filho precisa ser visto na perspectiva, obviamente, de ser uma criança, mas na perspectiva de quem são os pais ou como os pais estão gerindo a relação com este filho. Para além de ter um bebezinho que chegou e meio que deslocou esse menino do lugar que sempre foi dele, por não ter outro para dividir o espaço. Mas o que sinaliza aí, que ela mesma traz evidente, é que o pai, ele promove a interação do filho de 8 anos com o celular para não ter o trabalho de tomar tempo com essa criança, de criar ambiente propício para essa criança não se sentir à parte, já que agora toda a atenção é voltada para o bebê que chegou. Então você não tem dificuldade em primeiro plano com o seu filho que está desobediente. O desobediente na história, acredite, é um adulto que tem se comportado de maneira irresponsável ao colocar o telefone de volta na mão do menino de 8 anos, quando você, mãe, o tirou da mão da criança para oferecer a ela um outro tipo de ambiente, de brincar, de ficar com ele, de tomar um tempo. Porque agora também eu vou chamar aqui a sua atenção, amiga. Quando você tira o celular da mão do seu filho, você põe o que de volta? Você faz essa crítica acertadamente de o seu marido colocar de volta o celular na mão do seu filho e talvez esse menino já esteja sob uma tensão e uma ansiedade quando perde esse telefone, o acesso a esse telefone, por quem sabe ela já está viciada na dopamina que o acesso àqueles vídeos, em tudo que ele tem ali disponível para ele, causa. Mas Quando você tira o celular da mão do menino, você põe o que de volta? O que que você oferece no lugar do prazer momentâneo, repetindo e contínuo que seja do uso daquele celular? Você tira o celular e põe o quê? Você precisa pôr alguma coisa no lugar. Você precisa ter um tempo com essa criança. Você precisa criar meios e maneiras. Eu não sei como você vai fazer isso com o bebê de colo, mas talvez trazer esse menino para interagir com você no cuidado com o bebê, participar de outras atividades, de outras dinâmicas dentro de casa, que são interessantes. Toda criança gosta de ajudar, toda criança gosta de participar quando ela entende que ela está fazendo parte daquela vida em família. Mas aí vem um outro adulto, no caso o pai, e diz, tá aqui. Como diz um amigo meu, tó. Né? Toma pra você. Aí a criança ela vai optar pelo mais fácil. Uhum. Aí é muito fácil os adultos dizerem, essa criança tá desobediente. Quem é o desobediente, Daniel? É o adulto que desaprovou o que a mãe havia estabelecido, uhum. Põe o celular de volta na mão da criança e deve olhar pra mãe e dizer assim, para de besteira, o que que tem o menino no telefone? Deixa deve ele, ser alguma coisa assim, deixa ele. Se eu fosse essa criança, eu me comportaria igualzinho. Eu iria enfrentar a minha mãe, uhum. Porque o meu pai é meu parceiro. Uhum. Meu pai é que me incentiva a desobedecer a minha mãe. Minha mãe é uma chata. Meu pai é legal, então eu considero a autoridade do meu pai e desconsidero a autoridade da minha mãe. No fim das contas, quem é que tem problema? Os adultos. Os adultos.
Pois é, Darleide, está chegando mais uma, acho que dá tempo mais uma aqui, ó. Diz assim, ó, Darleide, meu cunhado abandonou minha cunhada após 40 anos de casados. Disse que não era feliz, arrumou outra. Lembrando que ela tem 66 anos e ele 56 anos. Não sei como consolá-la. O que posso dizer a ela?
Às vezes não dizer nada. Estou eu aqui tossindo. Às vezes, ser só presente. Eu abri aqui. Uhum. Às vezes, ser só presente. Às vezes, só chorar junto. Sabe quando a palavra diz assim, chorar com os que choram? Uhum. Às vezes a gente quer dizer, quer confortar com palavras. Às vezes é só chorar junto. Porque tem dores que não tem como apressar a sua cura. Tem dores que elas não serão saradas pelas palavras. Elas serão ajudadas no seu tempo com uma presença. Uhum. Mas não ache que é possível curar o coração de uma senhora que ficou 40 anos casada e que agora foi deixada por uma mulher mais jovem, por um homem que é mais jovem que ela, e que possivelmente essa mulher arrastou durante muito tempo o peso de ser mais velha, 10 anos mais velha que o seu marido, e agora ela se sente um lixo descartado. Um lixo descartado. Para você sarar esse tipo de dor, leva tempo. É preciso haver uma restauração desse coração que é ferido de uma maneira que é reconhecido biblicamente quando Deus diz que um divórcio é quando o homem deixa uma mulher numa condição como essa, e poderia ser uma mulher deixando o homem também na mesma condição, ele vai chamar isso de crueldade. Quando você leu algumas versões, na nova versão transformadora, por exemplo, da Bíblia Sagrada, ele vai dizer, usar exatamente essa palavra, crueldade, deixar uma mulher por outra. Repudiar uma mulher por outra, como pode ser também repudiar o marido, deixar o marido por outro, porque eu vou ser feliz com outro. E ele disse, isso é uma crueldade. Crueldade, isso é uma violência. Então essa mulher está violentada em seus sentimentos, em suas emoções, em sua identidade. Como é que uma mulher com 60 e tantos anos passou 40 anos da sua vida dizendo, eu sou casada? Quem é você? Ah, eu sou fulana, eu sou casada. Agora ela é fulana e não é casada? Não, agora eu nem sei qual é o meu nome, porque eu não sou mais casada. Rasgaram minha identidade. E esse homem me trocou por outro. Sabe o que é ser trocado por outro? Então isso machuca profundamente a alma. Então precisa dar tempo, precisa ter paciência. Vai junto com ela, de mãos dadas, orando, intercedendo, fazer uma terapia, que é um lugar onde você é ouvido, onde você é escutado de verdade. Mas se tiver um amparo pastoral, um amparo de amigos, um amparo de família, é o que vai dar a ela uma sustentação na sua experiência de vida, por mais dolorosa que seja. Então eu sinto muito. Meus amores, obrigada pela companhia. Nós vamos chegando ao final de mais um programa. Indico para você pedir a revista Sem Tabus, Relacionamento e Sexualidade. 0 operadora 12 982510000. Não. 982-81-5100-81. Muito bem. Obrigada, meus amores, pela companhia. Continuem ligados aqui na sua Novo Tempo. Obrigada, Daniel.
Obrigado. De nada. É um prazer.
Obrigada, queridos. Até mais. Tchau, tchau.